Carrillo,
vamos então dar início a esta audiência que foi solicitada pelos docentes contratados das componentes técnico-artísticas de ensino artístico especializado da Escola Artística António Arroio. Antes de darmos início a esta audiência, eu só gostava de lhes explicar que isto é uma altura muito complicada, que está toda a gente a discutir o orçamento e, portanto, esta audiência não exige que estejam aqui os deputados de todos os grupos parlamentares. No entanto, isto é gravado e, portanto, os deputados terão, todos os deputados da Assembleia terão a possibilidade de vos ouvir. Temos aqui, nesta altura, deputados do grupo parlamentar do PSD e do grupo parlamentar do PCP, e temos aqui alguns assessores do PS e do Bloco de Esquerda, e, portanto, eu iria também explicar um bocadinho como é que isto se passa. Já, se calhar, nos deram as instruções. Têm 10 minutos para falar no início. Podem dividir como entenderem. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer perguntas, se assim o entender. E depois terão mais 10 minutos no fim para responder a estas questões. E, como eu lhes disse, isto é muito fora do vulgar fazermos estas audiências nesta altura do campeonato, mas de qualquer maneira sejam muito bem-vindos. Eu passava o tempo, conta ali naquele relógio, e portanto, quando começarem a falar tem 10 minutos e eu depois passo a palavra aos grupos parlamentares aqui representados. E portanto, temos connosco o Dr. António do Rosário Carrido Coelho, que é docente do curso de design de produto, e a Dra. Luísa Neves, que é docente do curso de design também de produto. Não sei quem vai começar. Ah, muito bem. Então, o Dr. António Coelho tem a palavra.
Posso? Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, os nossos agradecimentos. Em nome dos professores contratados das componentes técnico-artísticas da Escola António Arroio, por nos terem recebido. Sabemos que é muito em cima do vosso trabalho que está aí, que é sobre o orçamento, e portanto compreendemos também, mas também ficamos satisfeitos por nos terem recebido dentro deste período curto. Eu vou tentar ser breve, acho que não temos muita coisa, mas gostaríamos também de sensibilizar para o nosso problema. Gostaria de fazer um breve enquadramento da nossa escola, provavelmente muitos deputados aqui presentes e assessores já conhecem, mas de qualquer maneira gostaria de dizer o seguinte: a Escola António Rui e a Escola Soares dos Reis são as duas escolas do Ministério da Educação, portanto escolas públicas, que ministram cursos de nível 4, na área técnico-artística. Significa isto, que têm estas duas escolas, têm cursos de caráter estritamente artístico, de caráter técnico, que poderia dizer, basicamente, seriam a cerâmica, a orivesaria e o design de produto. Ou seja, até este equipamento que está aqui, poderíamos enquadrá-lo dentro do design do produto. Eu gosto de resumir esta escola e a Escola Soares do Reis em imaginar uma escola e uma fábrica, que são duas componentes que se conseguem juntar num espaço, e creio que muitos de vós já visitaram a escola, vêm as oficinas, os meios digitais, todo aquele investimento, que é um grande investimento que está ali, muito bem equipada, e que consegue produzir o conhecimento técnico e o conhecimento artístico, ou seja, peças de excelência. Estamos a falar de equipamento de mobiliário urbano, mobiliário de casa, soluções de técnicas, até às peças de arte que são produzidas pelos têxteis, pela cerâmica e pela orivesaria. Dito isto, só acrescentaria sobre estas duas escolas, que são duas escolas, creio, poderá-se chamar de caráter regional. A Escola António Arroio tem alunos que vêm de Abrantes até ao Sul. Alguns alunos até alguns quartos. Diremos que temos 1.200 alunos, 50 turmas, com possibilidade de ter 52 casas-obras terminem. E é uma escola que, apesar desta grandeza de alunos, em termos de número e também de caráter, há alunos que não conseguem entrar na escola. Não é por falta de classificação, mas é porque já não, a escola não comporta mais alunos. Irá comportar, provavelmente, quando tiver tudo terminado, mas não comporta mais. Sobre a situação dos contratados da Escola António Rui e Soares dos Reis. Nós, professores destas componentes, não temos ainda, até hoje, um enquadramento, diremos, um regime vinculativo. Então, temos governado, desculpem a expressão governado, com duas formas. Uma é a contratação escola e outra são as vinculações extraordinárias. Sob a contratação escola, é aquilo que significa, na gíria, o fim. Ou seja, são as necessidades residuais. Significa que os professores naquela escola que são necessidades permanentes são considerados, a culpa não é de ninguém em particular, mas é as circunstâncias que levaram a isso, necessidades residuais. Porque só quando se fizerem todos os concursos nacionais, com todos os grupos de recrutamento, é que chegamos às necessidades destas duas escolas. E aí o recurso é a contratação escola, ou seja, para lecionar temos estas duas vias. Sobre as vinculações extraordinárias. Não diria que seria em prazos iguais, mas há ciclicamente uma vinculação extraordinária. Houve ano passado, em 2018, uma vinculação extraordinária que vem no decreto, salvo erro, 15/2018. Esse decreto criou o regime de vinculação, ou seja, com norma travão, dos professores e das professoras da dança e da música. Junto com esse decreto foi feita uma vinculação extraordinária, que acho que é de conhecimento de todos, ou pelo menos de alguns, uma vinculação extraordinária dos professores da Escola António Arroio e Soares dos Reis. Estou presente como regra nessa vinculação a mesma norma que foi feita para a música e para a dança, com a diferença que esta norma será provisória, é provisória e só vale dentro desta vinculação extraordinária, que são 3 anos consecutivos em horário completo, sem aditamentos e sem completamentos, ou então 2 renovações. No nosso caso, de António Arroio e Soares dos Reis, nunca houve renovações. Portanto, as renovações só começaram a existir, diremos, praticamente nesse ano, há 2 anos. O que é que aconteceu nessa renovação? Não diria-se que será um problema de descuido ou de injustiça, mas, de facto, houve alguns problemas que acontecem, que temos colegas que são vinculados com apenas 3 anos de serviço e temos colegas que podem ter 20 anos e não são vinculados. Mais formação académica, mais experiência, profissionalização feita, que no fundo são os formadores, que diremos assim, dos professores mais novos, porque é uma formação contínua, não é? Há um conhecimento acumulado dos mais velhos que acaba também por ser transmitido, e criou de facto essa disparidade, por circunstâncias várias, que nós gostaríamos que este ano fosse resolvido. E o que nós queremos, ou o nosso objetivo, o que solicitamos, é que seja aplicado este ano as mesmas regras que foram aplicadas no ano passado. Pelo menos essas, que é os 3 anos e as 2 vinculações. Aos professores que neste momento têm essas condições. É uma exigência mínima, sabemos que haverá outras coisas que podem ser mudadas, mas diremos que pelo menos, que seja cumprida a mesma regra este ano. Porque a regra só valeu para 2018. Este ano valerá para a música e para a dança, porque está instituída como regime, mas para o ensino artístico destas duas escolas, só mesmo por boa vontade política ou por iniciativa dos senhores deputados, né, ou da Comissão, ou mesmo do Ministério, que possa, de facto, implementar a nova regra. Pensamos que é um problema de justiça, um problema de equidade e que estamos perante uma necessidade permanente. Eu referi aqui as valências da escola, os alunos, nem sequer constituem um problema demográfico, que é um problema que é levantado com alguma consistência sobre a diminuição da população, mas nesta escola não existe esse problema. Portanto, nem sequer se coloca em termos de previsão de futuro dizer que os alunos vão ser reduzidos, não vamos ter estas necessidades. Esse é um problema que não existe, felizmente, ainda bem que há alunos e alunas que procuram uma área onde combinam os afetos da arte com os conhecimentos da técnica, né? Eu acho que isso valoriza bastante. Eu gosto muito de ler Damásio. Damásio fala-nos sobre o impacto que isso tem na nossa formação e na criação da nossa consciência, né? Enquanto seres humanos. Pensamos que também do ponto de vista da despesa. Ela não acrescentará muito mais, ou não mudará muito o quadro que existe atualmente. Né? A despesa que existe é aquela que, em princípio, será aquela que vai continuar. Não vai mudar muito. Pronto, eu não sei se a minha colega Luísa queria acrescentar alguma coisa. Não sei.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra aos grupos parlamentares. Penso que a primeira pessoa será o deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito breve. Cumprimentar o Sr. Professor António do Rosário Carreiro Coelho e a Sra. Professora Luísa Neves. Agradecer-lhes por terem vindo aqui à Assembleia em algo que é muito importante, que é as pessoas virem denunciar aquilo que são os problemas que têm nas suas carreiras, os problemas que têm nas suas instituições. Nós aqui só conseguimos contribuir para a resolução dos problemas se tivermos conhecimento deles e, por muito atentos que a gente por vezes esteja, não conseguimos abarcar todas as situações. Dizer-vos que, olhando ao histórico, já temos muito mais dificuldades em acreditar que o vosso problema seja resolvido, porque os problemas na educação, na nossa vertente, e os senhores saberão dar-lhe o desconto, atento à circunstância de sermos neste momento oposição, em vez de terem andado a diminuir, têm estado a aumentar. Pelo menos essa é a nossa convicção. E depois, infelizmente, já temos um governo que, na nossa perspectiva, e vale o que vale, é apenas a nossa opinião, já nem cumpre aquilo que a Assembleia da República coloca nas leis. E quando um governo deixa, pura e simplesmente, de cumprir aquilo que está na lei, a Assembleia, o órgão legislativo, diz o que é que nós andamos aqui a fazer. Temos, inclusivamente, uma situação de uma lei, que os senhores com certeza conhecerão, que tentou resolver um problema que era o dos professores lesados do 25 de agosto, que o governo, em vez de cumprir aquilo que é a vontade da maioria da Assembleia da República, pura e simplesmente pediu ao Tribunal Constitucional a sua declaração de inconstitucionalidade, basicamente com dois argumentos. O primeiro argumento, que iria implicar aumento de despesa, e o segundo argumento, que a Assembleia da República estava a imiscuir naquilo que é a função legislativa do Governo. E este é o cenário, infelizmente. Não é um cenário para nós agradável. Nós recebemos, quer aqui em comissão, quer no grupo parlamentar, recebemos constantemente delegações de pais, delegações de todo o tipo de professores, de todo o tipo de profissionais da educação. E, sinceramente, a sensação que fica é que temos um governo que promete tudo a todos, mas depois, quando chega a hora de cumprir, não é capaz de cumprir. Nós tomámos devida nota do vosso problema. Era um problema que já estava referenciado para o PSD. Achamos é que não depende, na nossa perspectiva, da função legislativa. Depende, fundamentalmente, daquilo que é a função executiva. Depende da vontade política do governo em querer resolver as situações dos professores e das carreiras. E, portanto, fica-nos sempre, e queríamos deixar aqui algum sentimento de, é difícil definir, algum sentimento de inutilidade perante quando pessoas como os senhores vêm aqui transmitir-nos problemas que deviam estar resolvidos, que deviam ser resolvidos, logo, e não ser tratados com promessas, e nós o que vemos é promessas e mais promessas e as coisas a manterem-se. O PSD, naquilo que é a sua capacidade de intervenção, está à vossa disposição. Como oposição que somos neste momento, temos é pouca capacidade de intervenção, porque, como disse ao senhor, já nem mudar as leis neste momento serve para resolver os problemas. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Eu passaria agora do PS.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento os colegas e as colegas deputados e cumprimento a delegação dos professores contratados técnicos da Escola Roy. Eu começo por pedir desculpa por ter chegado atrasado. Não vou arranjar nenhuma desculpa. Tinha metido na cabeça que era às 3 horas e, portanto, estava descansadinho até a nossa assessora parlamentar me ter avisado que eu estava atrasado. Bom, eu não vou expor-vos ao debate interpartidário. Acho que não é isso que vos traz cá. Eu acho que quem trabalha na Escola Artística António Arroio ou em qualquer outra escola artística sabe bem os avanços que foram feitos nos anos desta legislatura pelo ensino artístico e, portanto, acho que o senhor e a senhora, mais facilmente do que eu, analisarão aquilo que aqui foi dito. anteriormente. A matéria é esta. Em primeiro lugar, é um bocadinho retórico, mas o facto de não verem no Orçamento de Estado verba para isto não quer dizer nada. Há muitas coisas que nós também gostávamos de ver linha a linha e que estão lá, mas não estão discriminadas. Mas isso não quer dizer que isto esteja efetivamente contemplado. Portanto, também não vos quero... Também não vos quero dizer que podiam lá ver. Mas a minha questão é outra. Vamos lá ver uma coisa. Estamos a falar de um grupo de profissionais que, obviamente, prestam o serviço necessário ao ensino artístico, mas que tiveram, no ano 2018, uma vinculação extraordinária. Essa vinculação extraordinária não teve uma norma travão, porque não tendo grupo de recrutamento e não tendo, portanto, estatuto de docentes, não podiam ter uma norma travão. Enfim, qualquer pessoa que sabe minimamente como é que as coisas funcionam, sabem que é assim. Teve uma norma paralela à norma travão, que aplica os mesmos critérios, mas que não passa a ser lei porque foi precisamente uma componente de uma vinculação extraordinária, que é esse precisamente o caso. Isto não são os concursos normais, isto é uma vinculação extraordinária. E, portanto, o que está aqui, aliás, no caso dessa vinculação extraordinária de 2018, incluiu um empenhamento do Governo em termos concretos na profissionalização em exercício, na Universidade Aberta, paga pelo Ministério. Não ficaram todas as situações resolvidas, mas a nossa questão é precisamente esta. No fundo, aquilo que nos estão a pedir é que nós façamos vinculações extraordinárias todos os anos. Fizemos o ano passado, faremos outra vez este ano. Esse é, no fundo, o fulcro do problema, porque nós não podemos excluir, a priori, uma repetição de vinculações extraordinárias, mas não é fácil conceber, pelo menos do nosso lado, que possamos admitir o princípio de que faremos vinculações extraordinárias todos os anos. Queria confrontar-vos no sentido de me dizerem se é esta a intervenção que fazem da situação ou não. Eu não estou a dizer que sim nem que não, que isso vai fazer, estamos a querer clarificar a situação. Queria perguntar se os subscritores desta carta ao nosso Presidente de Comissão é o universo que está em causa, se são todos ou se há mais. Eu, por acaso, até pensava que eram menos, mas isso é uma questão que também importa do ponto de vista prático. Para vos dizer que, dentro daquilo que tem sido feito nos últimos tempos para dar outras condições ao ensino artístico, esta é uma situação relativamente particular, que até podia ser mais fácil de resolver por ser pouca gente, mas que, do ponto de vista das normas gerais, não vos posso garantir que vamos ter uma solução para ela. E, portanto, no fundo, era para vos ouvir nesta introdução e agradecendo-vos o facto de nos terem exposto a situação, que mais ou menos conhecíamos, mas que assim temos a oportunidade de analisar em presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Não sei se precisa de um momento para ir
não sei
buscar.
Que caiu, mas
se é necessário.
Caiu só uma peça da mesa, acho que dá para continuar a funcionar. Exato, eu ainda me mantenho semi-intacta. Queria agradecer a presença do professor António Coelho e da professora Luísa. Claro que a situação que trazem aqui é conhecida, bem, tanto é conhecida que, como disse o Sr. Deputado Porfírio Silva, no ano passado justificou uma vinculação extraordinária, portanto compreendemos que o problema não tenha sido inteiramente resolvido e continua a existir um conjunto de professores que agora, este ano, reúne as mesmas condições que os colegas do ano passado reuniram para essa vinculação. Em todo caso, de facto, a opção do Governo foi em sede de desenho do concurso, ou dos concursos, fazer essa... esse processo extraordinário, o que significa que, de facto, e aqui concordo com o Sr. Deputado Frio Silva, que é uma coisa que às vezes acontece, não tem que estar especificado no orçamento para ainda assim ser possível, ao longo do ano, garantir que no momento do lançamento do concurso é acomodada esta especificidade. Portanto, não existe essa urgência, embora seja pertinente discuti-lo no orçamento, diria que a urgência ou que não depende exclusivamente do momento do orçamento. Para perceber se o que eu estou a dizer é de facto assim, é relevante saber quantos, uma estimativa dos docentes que estão envolvidos nesta situação, não só na Antónia Rui, por quem falam, mas também na Soares dos Reis, de quem são congêneres, e portanto haverá situações semelhantes, e em princípio são estes dois os universos a considerar. E pronto, e portanto, a minha pergunta era esta, era no, por um lado a pergunta de saber quantos são, depois dizer-vos que acompanharemos este assunto no momento ou durante o ano, na altura em que se forem determinando como é que são desenhados os concursos, nesses diplomas próprios, e portanto dizer-vos que embora o momento orçamental seja um momento onde há muita coisa que tem que ser acautelada, não é um problema se não vier especificado, digo eu, parece-me não ser um problema se não vier especificado o vosso caso neste momento. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Da senhora deputada do CDS-PP, a senhora deputada Ana Rita Bessa, eu não sei se tinha dito inicialmente. Passaria agora a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, senhor Presidente, e começo por cumprimentar os senhores professores aqui, da António Arroio aqui presentes, agradecer-lhes a exposição que fizeram. E, efetivamente, nós conhecemos bem a Antónia Rui, temos muitas vezes visitado a escola e reportado problemas, quer ao nível da questão da conclusão das obras, que também é um problema ainda grande, quer ao nível da falta de assistentes operacionais, que é também outro problema que lá tem vindo a ser sentido e denunciado por muitas vezes. Efetivamente, a nossa intervenção ao nível daquilo que é o acompanhamento do ensino artístico é vasta, é conhecida e poderia até relembrar aquilo que foi a intervenção do PCP em relação ao Decreto-Lei 15 de 2018 sobre o regime específico de seleção e recrutamento dos docentes do ensino artístico especializado da música e da dança e sobre o concurso extraordinário de pessoal docente das componentes técnico-artísticas. E, efetivamente, o que nós lá colocávamos era uma série de alterações que nós considerávamos que era importante termos em conta para melhorar aquilo que é a resposta ao nível do ensino artístico e até no sentido da aproximação ao estatuto da carreira docente de todos e garantindo a criação dos grupos de recrutamento necessários, porque consideramos que esta é uma situação efetivamente importante. Importante também para nós era, mesmo ao nível da própria norma travão, nós conseguirmos melhorar aquilo que está, porque efetivamente aquilo que nós percebemos é que há uma necessidade de vinculação extraordinária enquanto não há uma normalização da vinculação dos professores. E esse é que é o problema, porque a norma travão tal e qual como está, ainda hoje é também um problema ao ingresso na carreira, e quando se fala de impacto orçamental ser mais ou menos o mesmo, mais ou menos, é que a partir do momento em que há um ingresso na carreira, felizmente para os professores, acrescem direitos e existe uma carreira a partir dessa altura. E, portanto, depois irão existir reflexos a determinada altura e bem a esse nível. Eu parece-me que o que aqui nos trazem é importante. Seria também para nós, PCP, importante que se nos pudessem fazer chegar elementos mais concretos relativamente a isto. Já foram aqui pedidos elementos em relação ao número e ao universo de professores afetados, eu creio que isso será importante. Mas se nos conseguirem detalhar outro tipo de situações que considerem que devam ter resposta e que possam ser a resposta ao problema concreto, isso seria também seriam elementos que com certeza nos alicerçariam uma melhor intervenção no sentido também de contribuir para a resolução da questão que está criada. Mas dizer o seguinte, é evidente que o período de propostas para o Orçamento do Estado vai terminar no dia de amanhã. É um pouco já próximo, não invalida que não se possa ainda ter uma consideração última em relação àquilo que nos colocam, evidentemente eu creio que todos os grupos parlamentares, por isso é que aqui estamos, né, para também ouvir e perceber se ainda há tempo para fazer alguma coisa até ao dia de amanhã, mas efetivamente também não se esgota a solução na entrega de propostas do Orçamento do Estado. E portanto, aquilo que nós também gostaríamos de deixar e temos de porta aberta é, evidentemente, nesta primeira linha até amanhã ainda nos poderem remeter mais alguma informação que considerem útil, mas deixar esta abertura para conseguirmos encontrar soluções para lá também do Orçamento do Estado que possam corresponder àquilo que são as expectativas dos professores do ensino artístico, nomeadamente destas duas escolas que são fundamentais para o nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem as questões que foram levantadas. É óbvio que se não puderem responder a tudo em detalhe, podem perfeitamente enviar, mas de qualquer maneira as questões já foram postas. Eu passaria-vos a palavra. Tem 10 minutos, se necessário. Para...
Eu gostaria de dizer algumas, portanto, agradeço a vossa exposição. Temos alguns números, aqui a minha colega Luísa tem alguns números, mas eu gostaria de dizer algumas coisas. Mas também pode falar, sinceramente. Nós somos pessoas que acompanhamos na generalidade a situação política, económica, lemos as notícias, lemos jornais, já não há jornais, porque já é pouco circula, mas ainda há os jornais semanais, acompanhamos o telejornal, alguns debates também acompanhamos, e percebemos que há um conjunto de, desculpem este quadro, mas há no conjunto da sociedade um conjunto de setores que estão, que reivindicam, os magistrados, os polícias, as pessoas e não sei o quê. Não sei o que é isto, é um bocado. Mas há um conjunto de coisas que eu compreendo que nem todas têm a resposta. Eu não sei quais são as respostas que podem dar, não sou especialista na área, mas percebo que há, de facto, na sociedade um conjunto de pessoas e de setores que reivindicam com justiça e com todo o direito. Percebo também que haja problemas em torno disso, de resolver, como é que se resolve em termos orçamentais, e, embora não seja na minha dimensão, não consigo alcançar essas coisas. E esses são problemas que têm visibilidade política e económica, podem contribuir para muitas coisas. O nosso caso, nós vemos a coisa assim de um certo... Nós temos uma escola que há poucos anos houve pessoas que se reformaram. Portanto, o que entrou foi... As pessoas que entraram num regime, se quiserem, precário. O que foi feito ano passado vinculou... Isto é um bocado... difícil de explicar, mas vinculou, de facto, quem tinha menos antes de serviço. Foi isto que aconteceu. Vocês reparem, eu fiz a personalização nesta área. A minha colega está a fazer. Não somos muitos. Somos 8. Se calhar não justifica tanta discussão, não sei. Não, Soares dos Reis, que a gente tem tentado apoiar nas nossas medidas, nossa medida são também 8. Foram vinculados na António Rui? 8 em cada um. Não será mais que isso. Foram vinculados o ano passado. Nós os dados temos exatos, são da escola António Arroio. Os dados que temos da escola Soares do Reis conseguimos por alguma comunicação que houve. O que queremos dizer é que a vinculação que houve abrangeu cerca de 20 docentes, 20 e poucos, salvo erro.
Anterior,
não foi tanto. O que eu quero tentar dizer é o seguinte, é que este quadro é um quadro que está na escola e que faz falta à escola, que dá continuidade à escola, que responde ao ensino. Não estamos a falar da carreira dos magistrados, com todo o respeito, nem estou a dizer que seja minorizado, percebo perfeitamente isso, mas em termos orçamentais, em termos de despesa, concordo com o que diz ali a senhora deputada Ana Mesquita, também, com... Percebo perfeitamente a posição do Sr. Deputado Porfírio, assim como aqui do Sr. Deputado do PSD, do Deputado do CDS, porque, de facto, como diz, a gente acompanha e assistimos aos debates no outro orçamento. O que nós queremos também que seja percebido, ou que seja, é que esta míngua de professores dá uma estabilidade, não só aos professores, mas também à escola. Porque vocês reparem, quando eu vejo, assim... Desculpem a expressão, um jovem de 20 anos, com todo o direito, a ser vinculado, porque teve sorte, entre ali, não se pede habilitações académicas, não se pede experiência técnica, profissional, se pede absolutamente nada. E quando nós temos ao lado, neste grupo, pessoas que têm experiência técnica, têm experiência académica, que fizeram personalização, que fizeram mestrados na área de educação, que frequentaram todas as formações, que, desculpem a expressão, mas era isso que lhe prometeram. Tu só podes ser vinculado se tiveres tudo isto. E a gente olha assim, 3 anos, 20 anos, está vinculado. Atenção, não é... Eu não gosto de olhar para baixo, eu gosto de olhar para cima. É tal história, não é? A gente tem que buscar os exemplos, não é para descer, é para subir. Isto, querem não, dói. Não é no sentido da inveja, mas é... Desanima, sinceramente desanima. Estamos aqui dois casos pessoais. Eu, porque não quis abandonar alunos, fui prejudicado. Não, isto é verdade. Eu, porque não quis abandonar alunos de comunidades favorecidas, nomeadamente etnias ciganas, porque andava entre duas escolas e porque me pediram para não os abandonar, depois dizem-me assim, eu não quero saber disso. Desculpem estar a falar o sentimento, mas é isto. Então eu digo assim para outra vez, eu não quero saber, eu vou mesa para mim. Mas quando me pedem a mim, num curso de personalização, me falam em mim em questões de ética, da filosofia, da moral, eu digo assim, para que é que eu quero isso? Eu estou a aprender isto para lecionar. Ao fim destes anos todos, eu tenho cabelos brancos, a minha expressão. Eu não digo que os outros não tenham direito, eu só pedi que se faça um bocadinho de equidade. Este quadro da escola, que são 8 pessoas, se calhar tantos no Soares dos Reis, que infelizmente eles não têm a capacidade de se juntarem, como nós tivemos, resolve um problema que eu não estou a pedir. Sr. Deputado, a única coisa que pedimos é que se replique a norma este ano. Porque nós consideramos, replicando a norma este ano, que o grosso do problema fica resolvido. Ou seja, a estabilidade do quadro centro. É evidente que nós sabemos que há necessidades residuais. Sabemos isso, que há horários de 8 horas, porque há uma necessidade esporádica que acontece. Mas o que nós estamos a pedir é que isto resolve, de facto, não sei por quanto tempo, mas resolve a estabilidade do ensino na escola. Não sei se foi claro, está aqui a minha colega Maria Luísa, Lisa Neves. Mas ela tem mais números que ela pode...
Não, eu sou eu que tenho estado em contacto com... Muito obrigada. Boa tarde, desculpem. Sou eu que tenho estado em contacto com a Soares dos Reis e realmente eles ainda não me deram todos os dados. Isto que o meu colega realmente tem referido custa realmente um bocado quando nós trabalhamos numa escola há 8 ou 9 anos e colegas que estão há 3 entram e nós não. Quando na realidade há uma pequena vírgula, se é que posso chamar assim... que faz com que eu, desde que estou lá de 2010, eu e outros colegas, não entremos, cumprindo exatamente as regras, ou seja, o horário que me é dado. Eu trabalho 24 horas como qualquer outro professor, mas como tenho um aditamento, então não posso... 24. Não posso vincular com colegas que começaram a lecionar há 3 anos. E porque na altura, quando começaram a dar aulas, conseguiram um horário completo sem um tal de um aditamento. O aditamento não faz com que eu tenha menos horas do que o meu colega, não faz com que eu deixe de trabalhar o ano inteiro letivo desde setembro a agosto, e não tenha todas as responsabilidades que tem este meu colega que não teve o aditamento. Basicamente é isto. Quem diz o aditamento diz completamentos, e nem vou comparar a minha situação à situação de colegas que realmente têm 20 anos de carreira ou de docência sem ter a carreira, por assim dizer. Realmente acho que nós não somos assim tantos na dimensão, e na realidade nós existimos, portanto estamos lá e somos pagos. Portanto, não sei se faz assim tanta, eu não percebo muito, sou de artes, portanto a parte económica sinceramente passou-me um bocadinho ao lado, mas não sei se fará assim tanta diferença depois num universo tão grande de coisas que vocês têm que lidar todos os dias. Penso, muito obrigada.
Muito obrigado. Penso que não querem acrescentar mais nada, ainda têm 1 minuto e meio mais ou menos. Mas...
eu tomei atenção e tomei nota de todas as intervenções, percebo todas, sinceramente percebo, não. E eu acho que sim. Que elas
e se quiserem enviar mais alguma informação ainda durante o dia de hoje, acho que seria apreciado por todos os grupos parlamentares.
Está bem.
E muito obrigado.
Tá. Muito obrigado por nos terem recebido.
Muito obrigado.
Desculpem lá alguma emoção, mas. Obrigado pela vossa intervenção. Tenho uma pessoa, por exemplo, não sei se ainda se lembra.
Lembro-me,
obrigado, pesquisa. Obrigado, boa tarde. Sem prometer coisa nenhuma, a verdade é que não é preciso estar lá uma linha no orçamento para isso. Também não estou a dizer que se vai resolver. Não, mas é verdade, as pessoas muitas vezes olham para o orçamento, mas onde é que está isto? Não, isto está lá, mas não é assim. Mas isto, eu não estou a dizer que vamos resolver. Estou a dizer que o facto de não estar explícito no orçamento não quer dizer que não se
chope lá a emoção, mas
é. Não, mas é evidente.
Estão a tratar da vossa vida.
Eu estou a por uma razão muito simples.